Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem. Vende o boi magro ou confina? Esse é o nosso foco de prosa dessa semana. Depois de alguns dias ausentes, estive com a família na terra dos hermanos. E esse episódio está tá meio que um balaio de gato aqui, a gente vai trazer alguns assuntos, meio que um rolê aleatório. Nós vamos falar de um pouco de mercado, nós vamos falar um pouco do que eu vi na Argentina. Estou chegando agora, nesse fim dessa semana, no dia 31, chegando de volta ao Brasil. Vamos falar um pouquinho do que eu vi por lá, inclusive com relação à carne, que acabou desembocando no almoço nosso aqui já no Brasil. Falar um pouquinho também de confinamento, como está o título desse nosso front aqui para você, né? Vende boi magro ou confina? E por que eu estou te perguntando isso? Eu vou já te responder, não sem antes lembrar você que esse nosso Notícias do Front, o meu, o seu Notícias do Front, é feito com o apoio de alguns parceiros. Temos aqui conosco o Sicoob Crédito Goiás. Sicoob Crédito Goiás, cooperativa de código de agência 3058 do setor marista de Goiânia, que fala verdadeiramente a língua da agropecuarista de Goiás. E se você está aqui por Goiás, né, mais precisamente, né, no final da semana que vem, vai ter um evento imperdível, mas imperdível mesmo. É o dia de negócios da nossa cooperativa. Falo nossa porque eu faço parte, né? Dia de negócios da nossa cooperativa, dia 21, vai ser imperdível, né? A ideia é que a partir das 8 horas eu vou estar por lá, meu companheiro André Ferro, com muito orgulho, juntos com Cristiano Palavro da Pátria e o grande Marcos Fava, palestrante Marcos, né, palestrante master, vai falar aí de cenários mundial, agronegócio brasileiro. Cristiano da Pátria, dos meus amigos da Pátria, vai falar do mercado de grãos, de insumo. André Ferro vai falar de gestão, eu vou falar um pouquinho de pecuária de corte. Lá no Tattersall de Elite da Pecuária de Goiânia, dia 21 de agosto, a partir da sexta-feira, ok? Em breve, mais notícias. Temos a Companhia da Grande Lago, lá onde estão os nossos bois magros. E aí eu já respondo em parte a pergunta, né? Nós não vendemos a boiada magra, decidimos confinar. Temos conosco o gerente de pasto, né? Fizemos a visita do gerente de pasto nessa semana retrasada, antes de ir para a Argentina, foi muito bacana ter uma visão dessa época, né? Os pastos estão mais lentos, a rotação do motor pasto está mais baixa, mas nem por isso é hora da gente baixar a guarda com relação à gestão do principal insumo da pecuária do Brasil. E temos conosco a Impasa, que é, como você sabe, não custa lembrar, a maior biorrefinaria de grãos da América Latina, que tem a marca global Forte Pro como ponto, né, de apoio, como marco em termos de nutrição animal, fortalecendo o posicionamento e a diferenciação do produto antigo DDGS ao consolidá-lo agora como Forte Pro, como alimento premium de alta performance para você que deseja eficiência, consistência e previsibilidade no seu sistema de produção. A Forte Pro é um elo estratégico da cadeia produtiva, garantindo que a energia e proteína do milho chegue até você de forma otimizada para você e, obviamente, para o seu rebanho. Pessoal, semana passada a gente publicou alguns números do confinamento da boiada magra, né? Aquele bezerro que nós compramos lá em 2025, né? Em maio de 2025, e levamos para o confinamento, e essa foi a nossa decisão, né? Eu publiquei no Instagram nosso da semana passada alguns números, né? esses bezerros, eles entraram na nossa cria, na nossa recria, vindo de uma cria. Nós compramos eles das mãos de competentes criadores, a grande maioria deles lá capitaneados pelo Edmilson em Minasu. E eu publiquei os dados da fase do confinamento. Então, esse bezerro, né, que hoje, na verdade, se transformou num boi magro, né, que vai ser o nosso churrasco do final do ano, né, a carne que o Brasil vai produzir, consumir e exportar, né, no final do ano, tem alguns números interessantes e eu publiquei os números da perspectiva para o confinamento. Uma vez que a cria, obviamente, está finalizada, ela finalizou em maio do ano passado, quando eu comprei esses bezerros no ponto de desmama, tirado do pé da mãe, né? A recria finalizou agora em julho, no meio de julho. Esses animais foram para o confinamento em meados desse mês de julho, um pouquinho antes de eu ir para a Argentina, de férias com a família. Eles foram para o confinamento no dia 16, para ser mais exato, dia 16 de julho. Desculpe, dia 15 de julho eles foram para o confinamento, né? E eu publiquei justamente os números, né, da consolidação desse fim da recria, né? Então, vamos ver o que a gente vai consolidar disso lá no final, lá no abate, né, dos animais, que está previsto para a segunda quinzena de novembro, tá certo? Mas esses animais foram embarcados, desculpe, no dia 16 de julho, né, quinta-feira, 16 de julho, era uma quinta-feira, e a ideia é abater esses animais na segunda quinzena de novembro, depois de aproximadamente 120 diárias, tá certo? E eu publiquei para vocês os números, dessa fase de cria, de recria finalizada e a projeção para a engorda confinada, que é a grande bola da vez, né? Óbvio que depois que esses animais forem abatidos, com a sua política de gestão de risco implementada, eu devo publicar a fase toda, né? Desde não da cria, porque não fui eu que executei, mas da recria com a engorda. E o que a gente chamou atenção, né? Por que a nossa decisão foi de confinar esses animais? Só para você ter uma ideia, esses animais são bois magros de 14 arrobas e alguma coisinha, 420,76 quilos. Essa boiada magra foi precificada pelo custo de oportunidade, com o custo dela, de cada uma dessas 14 arrobas e alguma coisinha, 14,03, entrando no confinamento por R$360, de acordo com a diária do confinamento lá da Grande Lago, que é onde os animais estão sendo engordados, eles já estão aí já com quase 15 dias de engorda, né? Com certeza já estão com mais de uma arroba a mais do que foram enviados. De acordo com o desempenho, com o custo, todos os custos envolvidos, desde frete até a emissão do GTA, de envio para o Boitel, o protocolo de recepção, rastreamento desses animais, etc, etc. Mortalidade de 0,2% na conta. Essa arroba produzida lá no confinamento deve beirar os seus R$250, um pouquinho abaixo, 248,84. O que deve produzir uma arroba gorda, o custo dessa arroba gorda, da arroba vendida lá para o frigorífico, arroba que vai ser vendida lá para o frigorífico, por R$314,26. Porque se as arrobas magras entraram por R$360 e o que você produziu dentro do confinamento custou, vamos arredondar aqui, R$250, o mix das duas, que é o boi pronto, lembrando que esse boi pronto, eu brinco que é um bolo duas cores, né? Sabe aqueles bolos duas cores da beira de estrada? Pois é. A maior parte da parte branca desse bolo, que é a maioria da massa do bolo duas cor, é a arroba magra. A outra parte, aquela parte de chocolate, é a arroba produzida dentro do confinamento. A mistura das duas vai custar, né, que eu chamo de custo da arroba vendida, ou da arroba gorda vendida, 314 mais ou menos. Está envolvido nisso um confinamento de 123 diárias na nossa previsão, um ganho médio diário de 1,7 kg por dia de peso vivo, um ganho de carcaça lambendo 1,2 kg por dia, provavelmente um peso de saída próximo aí de 630 kg de peso vivo, estimando 56,75% de rendimento de carcaça ou 23,83 arrobas no gancho, boiada que vai ser abatida com 24 meses, mais ou menos, então é praticamente uma arroba, o boi um por um, né? Uma arroba de ganho por um mês de cada mês de vida desse animal. Se tudo que for planejado for de fato realizado, nós vamos ter ganho 12, nós vamos ter demorado, desculpa, 12 dias e meio para cada arroba colocada dentro do confinamento, produzindo um animal hoje ao redor de 20 meses, daqui 120 dias, né, do ciclo da engorda, 24 meses, no máximo 25 meses, com quase 24 arrobas, né? Isso está previsto o abate no início da segunda quinzena de novembro, preço projetado de venda a R$ 359,87. Balizado aí por um mercado futuro de R$ 353, que é onde está exatamente o mercado hoje, né? O mercado futuro passou a R$ 353,60, com algum prêmiozinho, etc. Essa arroba deve lamber os R$ 360, o que vai fazer um faturamento da boiada magra, da boiada gorda, desculpe, acima de quase R$ 8.600 faturados por cada boi gordo, um lucro líquido, projetado de R$ 1.069 por boi confinado. E por fim, que é uma coisa que eu gosto de ver muito, a taxa mensal do capital investido no gado, considerando todo o custo da engorda, inclusive nutrição, é próximo de 2,5% ao mês, né? Lembrando que aqui está incluso mortalidade e os principais indicadores aí, zootécnicos, eu dei uma repassada, a turma sempre tem bastante curiosidade, né? E esse é um resumo, então, do que a gente deve publicar lá para o finalzinho de novembro, começo de dezembro, né? Esse resultado dessa história toda recria mais engorda confinada. Eu fiz aqui o recorte do confinamento, porque é o foco agora, né? Todo mundo. O boi para o segundo semestre, para escapar desse momento aí turbulento que a gente está vivendo aí nesses meses de julho, agosto e setembro, com relação a essa questão cota China. Essa volatilidade da bolsa está fazendo esse lucro líquido do confinamento oscilar entre R$ 700 de lucro por boi confinado, né, até R$ 1.000, arredondando aqui os números, né, por lucro de boi confinado. Lembrando que no ano passado eu tive um resultado, inclusive o resultado que foi resultado superior a isso, né, na engorda confinada. Inclusive o resultado que foi que rodou junto com o indicador do boi da estrada, que era um resumo, né, do confinamento do ano passado, a gente trazia aí números de R$ 2.200 por boi confinado, somando resultado de recria mais engorda, né? Só a engorda a gente estava falando aí de R$ 1.800 por boi confinado, e hoje a gente está falando de 700 a R$ 1.000 por boi confinado, que na minha opinião ainda é um resultado muito bom, sensivelmente, de maneira relevante aí, bem abaixo do ano passado, mas ainda assim um resultado interessante. Haja vista a taxa em que o capital investido em gado roda ao longo do ciclo produtivo e do ciclo financeiro, na verdade, né, do confinamento, tá certo? Então eu queria trazer esses números e é por isso que nós decidimos vender, não vender esses animais, porque confinamento ele é opção e não destino. Então, o que a gente fez, como sempre a gente, como é o nosso costume, né? A gente não confina na fazenda, a gente liga para Grande Lago, discute, analisa, negocia o valor da diária e a partir daí a gente implementa e fica com a cabeça muito tranquilo, porque esse nosso parceiro tem um histórico fantástico com relação ao resultado da engorda. E é essa, as pedras estão lançadas, parte da política de gestão de risco para esse lote a gente fez, a gente está fazendo, ela está em execução, né? E no final, lá do abate, assim como a gente fez o ano passado, a gente publica aqui o resultado, tal como a gente publicou em novembro do ano passado, e foram os números de novo que acompanharam o giro do indicador do boi na estrada. Essa pedra está lançada para 2026, foi a boiada para o confinamento, os números previstos são esses, depois nós vamos acompanhar o resultado realizado. É meio que uma espécie de Big Brother aqui, né? Da pecuária. A gente fala o que a gente faz, o que a gente está praticando, tentando ter um resultado melhor. Tá certo? Muito bem, esse é um dos pilares. Eu brinquei aqui que a gente tem um rolê aleatório nesse nosso front, porque esse era uma entrega que eu precisava fazer para você. Eu publiquei esses números na nossa rede social no Instagram, mas não gravei o áudio, visto que, né, na quinta-feira, sem ser da semana passada, da semana anterior, desculpe, eu já estava em deslocamento, já estava na Argentina, melhor dizendo. Então eu acabei não tendo tempo hábil, até tinha uma possibilidade de gravar o front lá, mas acabei não fazendo isso. E estou gravando no desembarque aqui, né, no Brasil, nesse fim de semana aí, do dia, no final de julho, né, no encerramento de julho, encerramento do mês, encerramento da semana, e a gente está voltando aqui a falar um pouquinho do que a gente publicou semana passada, agora pela forma do audiocast, do nosso Notícias do Front, que você está acostumado, e o nosso segundo pilar aqui do nosso conteúdo dessa semana, eu queria falar um pouquinho sobre o mercado, já que foi até legal a gente ficar aí uma semana sem tocar no assunto mercado com você e ter um outro prisma temporal para a gente conversar, é bacana, né? E no fundo, no fundo, moçada, não mudou em praticamente nada, né? O que está acontecendo no mercado estava acontecendo exatamente há 2 semanas atrás, a grosso modo, né? Quando a gente fez os últimos comentários sobre o mercado, né? Ou seja, a gente vê um ambiente bastante brigado, um ambiente, mas muito, 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 muito brigado mesmo. Um ambiente que vai exigir, né, bastante atenção de todo mundo que lida. As escalas seguem apertadíssimas e encurtando. Os frigoríficos, principalmente os grandes, testam valores mais baixos, valores inferiores ao que se tem vigente de mercado em cada uma das praças. E nesses valores as compras são muito pequenas, via de regra. A indústria segue gerenciando sua margem, como a gente diz no futebol, né? Vendendo caro a perda da sua margem. Ela vem perdendo margem de alguns meses para cá e ela está usando todos os artifícios que ela tem na mão, né, de gerenciar abate. Eu vou citar aqui as ferramentas que são, na minha opinião, legítimas da indústria, né? Ela vai gerenciar o volume de abate dela, vai dar eventualmente alguma férias coletivas em alguma planta, como isso já aconteceu em plantas grandes, como por exemplo lá no Mato Grosso do Sul. Né, para citar um dos exemplos, ela vai, provavelmente, a gente não sabe, porque existe o sigilo de operação na bolsa, mas conhecendo o mercado, conversando com as pessoas, a gente imagina que os frigoríficos estão atuando vendendo bolsa. Isso tem uma ligação incrível aqui no Brasil com o físico, visto que a maioria das pessoas operam a ferramenta da bolsa de maneira errada, né? Então, frigorífico vendendo bolsa, ele quer trazer incerteza no mercado, ele acaba por trazer incerteza no mercado físico, né? E isso contamina o preço do arroba do boi gordo. Essa estratégia ela é bem conhecida, ela é bem batida, né? Está tudo certo. A bolsa existe é para isso mesmo. Cada um que tem o seu volume, sua estratégia, sua coragem, sua capacidade para gerenciar esse risco que é vender bolsa ou comprar bolsa, né? A oferta segue restrita, carne incrivelmente firme no mercado interno. Nós estamos num dos piores meses do ano para venda de carne, né? Talvez nas 2 semanas piores desse que é o segundo pior mês da venda de carne, que é o julho, nosso mês de julho, com férias escolares, né? E o mercado interno extremamente firme. Claro que os embarques para o mercado externo ainda com um dreno muito interessante para deixar o mercado interno muito enxuto, isso faz uma diferença, mas de fato que os embarques para exportação devem finalizar julho com um volume bastante interessante. O Brasil segue lutando por outros mercados, conforme a gente viu essa semana. Teve notícia de Coreia andando, os Estados Unidos é uma realidade, o Brasil cada vez mais se consolidando como fornecedor americano. Existe a expectativa do Japão de mais conversas e fatos com relação ao Japão nos próximos meses ou semestres. Singapura iniciando o acordo com o Mercosul. Então, enfim, a B3 numa volatilidade incrível, incrível. Então, nada muito de. Esse era o panorama que a gente disse há algumas semanas, né? Alguns dias, melhor dizendo, não semanas, mas dias atrás, quando o boi tinha marcado no mercado futuro a marca dos R$ 370, né? A gente recomendou, até estou procurando aqui para falar com você, literalmente a frase que a gente usou quando o boi bateu R$ 370, renovou o recorde lá na bolsa, né? Eu ainda usei a expressão para a gente deixar as crianças, deixar a euforia, desculpe, fora da sala, e que era momento interessante para a gente ir comprando put, né? Para a gente ir tentando se proteger, por mais que a gente vê uma perspectiva muito boa para o segundo semestre, uma perspectiva muito boa para 2026 como um todo, para 2026, mas 2027, mais, né, mercado é mercado. E a gente precisa exercer, né, essa proteção. A bolsa realizou, né, a fato é esse, né, daquele pico de 370 lá pelo dia 20, 23 de julho. A gente observa uma heterogeneidade grande. A gente vê, parece que agentes da cadeia frigorífica bastante estressados, outros nem tanto. A mesma coisa, pessoal de confinamento. Então, assim, a água está mexida, né? O que a gente está vendo em 2026, na verdade, é uma grande movimentação das placas tectônicas da margem, né? Como se fosse um grande terremoto. Tem gente que é mais afetado num terremoto, o prédio cai, a casa cai, literalmente. E tem gente que dá uma rachadurinha, tem gente que dá uma rachadura mais forte. E tem gente que tem a bênção de não ser afetado, tá certo? E aparentemente é esse o cenário para 2026. Então a gente vê aí um cobertor curto, né? Um cabo de guerra aí, quando o boi bate aí, como bateu em julho, R$ 330 no mercado físico de São Paulo, né? No meio de julho, dia 15 de julho. Opa, não é por aí, a conta fica ruim para engorda. Principalmente quem faz o confinamento sem recria, compra boiada magra e leva direto para o confinamento. E a gente viu esse boi reagir aí, grosso modo, R$ 15 por arroba, chegar a 345, 350, e aonde o frigorífico também já fala: opa, agora eu vou brigar pela minha margem. Ele entra, né, fazendo o que ele tem que fazer para gerenciar a sua margem, né? Então, isso mostra para a gente que não dá para baixar boi na base do grito, na base do terror, na base da caneta. Tampouco dá para a gente imaginar preços na estratosfera na forma aí, impulsionados pela turma do Zap Zap. Então, acho que isso esse movimento da segunda quinzena de julho mostra isso, né? Tem esse horizonte de briga entre os 330 e os 350, e a coisa ora acomoda de um lado, ora acomoda do outro. Parece que, apesar das escalas muito curtas, o indicador da Tagro mostrou semana passada, no final de semana do dia 25 de julho, algum possível alongamento, um respiro de escala. Mas o padrão ainda é de escalas curtas, tá certo? Do ponto de vista externo, eu sigo não acreditando em hipótese nenhuma que a dinâmica de cota China está estabelecida e está resolvida. Nem quando eu falo o esgotamento da cota de 2026, muito menos, né, a produção de carne com vistas à entrega da cota de 2027. O frigorífico não vai ficar passivo, não está passivo, vai buscar alternativas. Essas alternativas, elas estão na mesa, elas estão sendo vasculhadas. Não quero dizer que esse problema China é um problema que não existe, não sou terraplanista, esse problema é sério, ele é importante, mas a indústria não vai ficar estática, vamos falar assim, passiva, esperando esgotar a cota e aí tentar derrubar o preço do boi no Brasil. Não, ela está tentando, né, de alguma forma, continuar o trade. O trade nunca quer parar, assim como o agro não para, o trade nunca quer parar também. E aí tem estratégia de tudo que é jeito que você possa imaginar, né, que a gente tem conversado aí, visto, gente querendo mandar estocar carne fora do Brasil, gente querendo, falando, agentes de importação me falando que tem frigoríficos brasileiros pensando em navios próprios. A BYD fez isso com o carro, ela tem navio próprio, né? Tem gente falando que vai produzir carne a partir de setembro, tem gente falando que vai produzir carne a partir de outubro. Tá realmente uma bagunça, né? Uma bagunça, uma dinâmica não estabelecida. E isso mostra, a consequência disso é, de fato, o ânimo, o humor, melhor dizendo, de alguns frigoríficos estarem muito diferente de outros, tá certo? Outra coisa que a gente observa no mercado, isso é uma estratégia, frigoríficos apostando em verticalização, tem frigoríficos grandes aí com rede de lojas próprias, tem frigoríficos trabalhando porcionamento de carne com relação a vistas de fornecimento para food service, e frigorífico tenta capturar a margem ao longo da cadeia de maneira exemplar, buscando alianças com varejo, com grandes redes de lanchonete, né? Então, assim, tudo isso é o que eu quero dizer, são fatores que estão ocorrendo e que são fatores que não têm uma regra no mercado. Cada indústria tem a sua situação e é por isso que a gente vê uma heterogeneidade muito grande. Tanto no setor base, né, que tem pecuaristas sofrendo muito, por exemplo, com custo de reposição mais alto, outros que se protegeram. Tem frigoríficos externando pelas suas ações extremo desconforto com os preços que o boi vai conseguindo nesse 2026 e outros que encaram isso com uma naturalidade muito maior. Então, assim, acho que o mercado nessa fase do mercado. Isso é natural, né? No, essa perda de margem ela não vai atingir o mercado de forma homogênea, né? A gente, de toda forma, reitero ao pecuarista e o mercado futuro realizando um pouco um pouco não, uma porção relevante do ágio que ele vinha carregando sobre o mercado físico. Então, assim, endosso aquela mensagem sobre retirar a euforia da sala. 2026 é firme, do frigorífico tem extrema dificuldade de amassar o boi. Porém, para cima o mercado também tem extrema briga, né? Carne muito firme, mesmo mercado interno, por enquanto. Vamos ver quando, de fato, a gente tiver aí meados do mês que vem com essa cota. O seu esgotamento pleno, como é que vai ser a situação de canhão de vendas para o mercado interno ou para outros mercados? Essa é a panorama, né, da semana. A gente viu preços chegarem acima de 350, 360, até 360 em São Paulo nessa segunda quinzena no mercado físico. 355 foi fato, né? Nem muito raro, né? Foi a máxima, e o mercado realizou tanto no físico quanto no futuro. Hoje a gente vê o São Paulo aí nesse horizonte de 345 a 350, 355, 360, já bem raro, difícil de ver. A gente observa, teve notícias em São Paulo, em Goiás, por exemplo, né? No boi de 340, 345, provavelmente para esse animal ser abatido no estado de São Paulo. A gente vê notícias de Pará de 335, 340, Mato Grosso até o 340, o mercado tem trabalhado aí do 325 a 330 ou do 335 ao 340. MS 340 a gente ainda observa para quem precisa mais do bovino. Mercado interno entregando mais do que a gente imaginava. A gente vê, por exemplo, procura por vaca nos frigoríficos pequenos, negócios aqui em Goiás de 310 à vista livre, muita procura por frigorífico pequeno para vaca. A gente vê uma acomodação do diferencial de base. São Paulo abriu, as praças sentiram, voltando para uma realidade mais palpável, né? E a gente viu, após aí na semana do dia 20 a 24 de julho, com aquelas máximas de 3,55 até um pouco acima em São Paulo, o físico pesou, ele voltou a trabalhar aí mais perto dos 350, talvez entre o 3,45 e 355, principalmente 3,45, 350 ou mais alguma coisinha. Esse movimento fez o gráfico, para quem trabalha com análise técnica, pesar um pouco, e a verdade é que devolveu o ágio, né? O ágio chegou, conforme a gente estava falando aqui com alguns companheiros, a R$20, né, do futuro, lá para do outubro, para o físico atual. Ele encerra essa sexta aqui com mais ou menos R$5 a R$7. Se a gente pegar o outubro, pega um indicador aí, eu não sei quanto que ele vai passar, né, mas vamos imaginar que ele vá para 3,48, né, hoje. Na sexta-feira ainda não saiu esse indicador, quando a gente está gravando esse front, vai girar aí um pouco abaixo dos 350, a gente vê, vamos imaginar aí 346 a 348, o outubro tendo finalizado o pregão de hoje, por volta aí de R$5 acima, vamos falar em um 353, e o novembro R$7 acima, estamos falando em um 355, tá certo? E a gente observa uma coisa bacana, o físico, né, nesse colado nos 350, o agosto e o setembro, ou seja, os próximos 60 dias de estabilidade. De estabilidade aonde? Aonde está o físico hoje? Então, o físico aí entre 345 e 360, o agosto e o setembro na bolsa é onde ele está, né? Então, para quem tirou a euforia da sala, para quem pensou nisso, e quando o mercado foi nos 370 e se protegeu, está vendo aí uma proteção aí já de R$15 por arroba, né? Aproximadamente. Né? É muito relevante, muito importante isso. Né? Então, o mercado deu uma modulada no ágio para entre safra normal, né? Ele foi bastante, retrocedeu e acredito que logo pode dar uma respirada novamente. Tá? E o que eu queria falar aqui é que todo esse processo ele é muito barulhento, ele é muito estridente, tem muita gritaria nesse processo de, como eu gostei de veio aqui na minha cabeça, né, as placas tectônicas da margem. E eu fiz um apelo alguns dias atrás por uma maturidade nessa cadeia, porque essas marcas ficam. E eu vou trazer uma fábula aqui para você, para contar uma historinha aqui, para deixar claro de como é importante a gente ter maturidade. E eu vou contar essa fábula para você, não sem antes dizer que temos aqui conosco a MSD, a Flex Nutrição Animal, Otimiza Gestão Rural, a UPL, temos conosco a Impasa, como eu disse mais cedo, a iRancho E esse é o grande anúncio do front dessa semana, do ponto de vista dos companheiros aqui que carregam o pó da viagem junto conosco. Tenho uma grata satisfação e honra de anunciar a Silva Feed dos meus amigos, o Clécio, Ulisses, o Germano, Marcelo Manella, enfim, e Companhia Limitada, a Silva Feed, que tem ingredientes nutricionais naturais. Para quem acredita que o futuro da pecuária é natural, a Silva Feed se coloca como uma opção, né, para sua nutrição, seja de vacas de cria, seja de bovinos em confinamento, aonde de recria, engorda, onde a empresa tem uma posição mais do que consolidada. É muito bacana ter a companhia da Silva Feed conosco, né, capitaneadas aí pelo time que eu anunciei, e com grande honra e satisfação a gente vai ter bastante novidade, inclusive para não só para engorda, moçada, atenção, inclusive para fêmeas, a próxima estação de monta que se avizinha, nós vamos trazer muitas novidades aqui. Se você quer, né, produzir mais bezerros, né, nascidos para nascer em agosto de 2027, isso te interessa? Fique ligado no conteúdo do Front, de alguns dias a gente vai publicar aqui, discutir, possivelmente com conversas, com bate-papos com o time da Silva Feed, a quem a gente deseja a melhor das estadias aqui conosco e todas as honras da casa. Voltando aqui ao nosso negócio, ao nosso front, eu queria encerrar aqui, já que a gente falou de mercado, a gente falou, né, da publicação da semana passada do confinamento, a gente pediu aqui um pouco de maturidade para a cadeia, e para ficar bem claro o que eu quero de maturidade, né, eu deixo aqui uma fábula com vocês, né? Por que que é importante a gente ter maturidade nesse momento? Então vamos lá, essa fábula vai falar por mim muito melhor. E essa história que eu vou falar aqui serve para a sua relação com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua noiva, com seu filho, com seu pai, enfim, vamos lá. Era uma vez um pai que deu ao filho uma caixa de pregos e mandou que ele batesse um prego na cerca toda vez que perdesse a sua paciência. Nos primeiros dias, o menino encheu a cerca de pregos. Depois, ele aprendeu a controlar a raiva e parou de bater. O pai então pediu que ele tirasse um prego a cada dia que conseguisse ficar calmo. Quando todos os pregos foram retirados e a cerca estava sem nenhum deles, o pai levou o filho até essa cerca e mostrou os buracos que ficaram. E perguntou: "Você vê?" Disse o pai: "A cerca nunca mais vai ser a mesma. E com as pessoas acontece da mesma forma. Quando você diz coisas ou faz coisas no calor da raiva, você produz feridas e essas feridas ficam abertas. Mesmo depois que você peça desculpas, a ferida pode até fechar, mas a marca fica." Então, moçada, nesse momento de placas tectônicas em grande ebulição, vamos falar assim, em grande movimentação, placas tectônicas da margem, muito cuidado com o que você diz para com o seu parceiro comercial, muito cuidado com o que você faz para o seu parceiro comercial. Às vezes, isso pode produzir marcas profundas que vão ser vistas lá na frente. Recado dado com essa fábula que, de novo, serve para a vida profissional e serve muito para a vida pessoal. Eu nem sei para... Acho que ela serve até mais para a vida pessoal do que para profissional, mesmo porque negócios são feitos por pessoas, né? Eu gostaria de dizer a você algo que eu vi na Argentina e que me marcou muito, né? Eu vi um país que está em crise, eu vi dificuldade no país, eu vi um país que sentiu nos últimos anos, nas últimas décadas talvez, a mão pesada de um governo irresponsável, de um governo que produziu uma perda de riqueza extremamente grande a um país até então bastante próspero, bastante diferenciado, né? E que isso hoje está entregando para a população um sofrimento grande, né? Eu vi uma Argentina muito envolvida num processo de reconstrução. Eu me inspirei muito no que eu vi na Argentina, pensando numa reconstrução. E nessa reconstrução, muitas vezes, o início dela, você até piora a situação, né, para depois começar a galgar melhoras, né, vamos falar assim, né? Então, a gente viu um problema, a gente percebe, melhor dizendo, um problema muito muito grave que o país mergulhou. A gente viu, deixa eu pegar aqui alguns números que eu pesquisei e me impactaram bastante. Quer ver, ó? O governo atual da Argentina, Milei, assumiu em dezembro de 23. O país estava numa situação bastante bastante ruim. Inflação de 211% ao ano, pobreza atingia mais de 40% da população, os juros rasgavam a cifra dos 130%, a dívida do país era da ordem de 130% do PIB. É diferente do nosso governo, né, que recebeu o país com números bem mais modestos. Nesse momento, a gente vê que a Argentina cortou muitos ministérios, saiu de 18, foram para 9. Os parasitas do governo foram embora. Até tinha a motosserra, você deve lembrar o Milei com a analogia, com a figura da motosserra. Ele enfrentou todo mundo, teve muito, muito barulho, muita gritaria, né, no país vizinho, é fato. Mas os números aos poucos parece que vão melhorando. Com as pessoas com as quais eu conversei na rua, elas me relataram bastante dificuldade, né? Mas tão confiantes, porque a inflação caiu consistentemente de mais de 200%, ainda é alta, é de 30%. A pobreza despencou também, a dívida recuou bastante forte, os juros recuaram e a gente vê um cenário. Uma direção completamente diferente do nosso Brasil. Isso preocupa muito. Do ponto de vista de preço, eu vi coisas muito interessantes, né? Me parece que eu até publiquei no nosso Instagram preços de gasolina, preços da carne no varejo, né? Que são muito parecidos aos preços aqui do Brasil, não são muito diferentes. E eu cheguei a uma reflexão muito, muito bacana sobre a carne, né? E é isso que eu queria trazer aqui, repostando aqui, no modelo de podcast, um conteúdo que eu publiquei, né, essa semana no meu Instagram, e que ainda no, antes de regressar da Argentina, e que eu acho que é uma reflexão bastante interessante para a gente que lida com o mercado de carne. E é um carne commodity, carne premium, né? Eu tive no food service da Argentina, num restaurante chamado Alto El Fuego, restaurante de carnes em Bariloche, fantástico. E quando você pega o cardápio, é interessante que a primeira coisa que aparece no cardápio é o bife de chorizo, custando aí 60 mil pesos por 500 gramas para alimentar duas pessoas. Em seguida, o horro de bife, também uma parte do contrafilé, assim como o chorizo, 70 mil pesos. Depois, a entranha, né, que é o diafragma bovino, também por 70 mil pesos. E a 100, a 60 mil pesos argentinos, as 500 gramas nesse restaurante. E vale lembrar que um peso argentino é mais ou menos 200, 200, um real brasileiro compra 283 pesos argentinos, para você poder fazer a sua a su, o seu câmbio aí, né? Mas em linhas gerais, os preços num restaurante padrão muito bom, convertendo a moeda, custam mais ou menos R$ 230 um prato de carne de excelente qualidade para dois adultos. E aí eu chego a algumas conclusões. Quando você olhando o cardápio deles, a picanha em último lugar, custando 30% a menos que o contrafilé. Na minha opinião, é consequência clara que é o consumidor quem manda. Menos demanda por um corte em específico, menos pressão por preços na ponta final. Simples assim. A cultura local é quem define quem é o protagonista da carcaça. O músculo de diafragma pode custar mais do que o corte mais queridinho do Brasil. Então a entranha na Argentina é muito mais cara que a picanha. Quanto mais conhecemos a carcaça bovina, menos a gente vai comer picanha. Essa é outra conclusão. Eu tive numa mesa, foram pedidos diversos pratos por brasileiros, nenhum prato de picanha. Não há corte de segunda quando a genética do boi é de primeira. Eu, por exemplo, comi a 100 e desdenhei a picanha da Argentina. Eu, como eu gosto de dizer e tenho repetido, a genética nunca teve tão perto do prato. Eu tenho certeza que a gente não precisa ir na Argentina para poder comer carne de qualidade excelente, mas eu acredito que a carne média da Argentina é melhor que a carne média do Brasil, porque o nosso foco é carne commodity. E produzir milhões de toneladas de carne commodity é um fato invejável para qualquer país, para o Brasil não é diferente, mas requer um cuidado e eu explico o motivo. O brasileiro que deseja um grau acima em termos de qualidade jamais vai encontrar isso na carne commodity brasileira no modo de preparo grill, ou seja, carne sobre brasa, que é o modo de preparo no Brasil. O fato relevante que eu quero aqui chamar a sua atenção e pedir a sua reflexão, que eu estou frisando aqui, é que sem um sistema de classificação de carcaças, a maior parte das pessoas não sabe diferenciar a qualidade, ou seja, commodity versus carne premium, apenas olhando o corte na gôndola. O resultado é que a carne commodity no churrasco grill pode produzir uma experiência complicada. E como o consumidor brasileiro está elevando o grau de exigência do seu paladar, está começando a causar um atrito mais forte no ato do consumo, porque todas as pessoas da mesa com as quais eu compartilhei elogiaram muito a carne argentina como se a gente não tivesse carne no Brasil com a qualidade deles. E a grande maioria dessas pessoas não sabe nenhum nome de marca de qualidade no Brasil, muito menos diferenciar uma carne boa, uma carne média, uma carne ruim, sem o apoio de uma classificação de carcaça como a gente vê nos Estados Unidos. Carne Select, Standard, Select, Choice e Prime. A gente vê claramente escrito isso na embalagem e a gente não consegue. A gente tem que fazer igual o cara lá do ouro, né? A gente tem que filtrar o ouro da terra, né? É muito complicado aqui no Brasil sem um sistema de classificação de carcaça. A garimpagem da carne na gôndola, assim como a garimpagem do boi que produz melhor qualidade pelo frigorífico, dá muita dificuldade para a cadeia. E outra coisa, e aí para deixar, para completar isso, eu nem coloquei no post do Instagram, mas eu vou falar aqui, e a minha refeição aqui no Brasil de volta já foi o grande exemplo disso. Minha esposa separou uma carne na correria de volta de viagem, né, que ela nem sabia direito qual era o corte, e provavelmente era um alcatra, um coxão duro. E aí a nossa colaboradora aqui de casa fez em forma de bifes. E assim, o que eu percebi? Na correria da vida moderna, né, da minha esposa, por exemplo, pelo fato de não ter tido tempo para orientar melhor a funcionária e o desconhecimento da funcionária, ela produziu uma carne commodity, né, fez num preparo de carne de boa qualidade. Resultado, né, a gente chega no Brasil e come uma carne commodity num preparo errado, e aí a referência foi a carne que foi comida na Argentina. Então assim, a gente tem que, eu acho que esse é um outro fator. A carne para o dia a dia, a nossa carne commodity, ela também precisa de um conhecimento, de um tempo que hoje parece que está escasso. Isso acaba causando experiências muito ruins na hora do consumo, além do que eu disse um pouco antes da experiência da carne commodity no churrasco grill, que é, se bobear, pior ainda do que o que eu vi aqui em casa hoje na hora do almoço. É isso, moçada. Ficam aí essas reflexões. Falamos um pouquinho de mercado. Foi muito bacana ter vivido como um argentino, indo em supermercado. Gravei um vídeo em supermercado, depois isso vai ao ar, falando das carnes no supermercado. Esse país que respira futebol, estava respirando Copa do Mundo, extremamente educado no trânsito, nem tanto talvez no futebol, um pouco truculento, como você, catimbento, como você sabe, mas que recebe muito bem os turistas. Os guias são fantásticos na região lá de Bariloche. O comércio, 99% das vezes, é fantástico. Um ou outro tem um desvio de conduta, um pouco irritado talvez com o excesso de turistas, mas enfim, os guias são fantásticos, vale muito a pena visitar. O argentino é muito educado no trânsito, via de regra recebe os brasileiros muito bem, com algumas raras exceções no comércio, pouquíssimas, mas a gente observou, exceções lamentáveis, mas isso não contamina a grande figura do todo, que é extremamente positiva e recomendo fortemente. Devo fazer inclusive um post, se você quiser ir na Argentina, ver neve como eu vi essa semana, inclusive passando alguns sustos com nevascas muito fortes e inesperadas. É muito bacana que a 5 horas e pouco de voo de Goiânia você consegue estar numa realidade que talvez que eu nunca imaginei viver na minha vida com experiência de neve como a gente viu essa semana. Agradeço a audiência, a paciência, trouxemos muitos assuntos num rolê aleatório aqui, falando de mercado, falamos de Argentina, falamos de confinamento, enfim. Mas para matar a saudade, o áudio ficou um pouquinho mais longo que o padrão. Mas é bom para você aí que está fazendo seu exercício, para você que está fazendo a sua viagem. Tem muita coisa para você ruminar desse nosso front. Um abraço, fiquem com Deus. Até a semana, moçada. Até lá.